Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, irmãos. Cumprimento vocês aí na graça, no amor do nosso Senhor. Eu estou aqui fora de época, viu? Dizem que o missionário não pode ficar, nem demorar muito para vir do campo para a terra, e também não pode ficar todo ano vindo, né? O pessoal tem que chegar e falar: nossa, que saudades, que gostoso, né? E não quando o pessoal chega e fala: você de novo aqui? Aí não dá muito certo, mas nós já passamos aí um ano e meio que partimos, saímos para essa nova fase da nossa vida, e sempre com muita emoção. Acho que Deus fala assim: vocês querem o quê? Muita emoção, pouca emoção, média emoção? E aí a gente pede bastante emoção e Deus dá bastante emoção. Então, o trabalho tem sido maravilhoso ali. Eu sempre falo que o trabalho no Amazonas, o trabalho que a missão desenvolve lá, é um trabalho assim multiministerial, né? Não tem assim, não tem monotonia, irmãos. Eu lembro quando era pastor aqui em São Paulo, com todo respeito ao nosso pastor Patrick, e os demais pastores, eu amava o ministério, fascinante o ministério, de você investir em vidas, né? Aconselhar, você pregar, você ensinar a palavra de Deus, e também tem as cerimônias, né? Que é tão gostoso, como batismo, casamento, e celebrar ceia, tem o culto fúnebre, que não é tão gostoso, mas tão necessário. Mas lá no Amazonas eu falo que eu continuo fazendo tudo isso, eu continuo batizando, fazendo casamento. Aliás, às vezes a gente faz assim casamento com 5, 6, 7, 8 pessoas, casamento coletivo. E aí é tão legal ver aquele senhorzinho mesmo, assim, tem quase 30 anos juntos, já tem filhos, já tem netos, bisnetos. E aí a gente proporciona a oportunidade de ajudá-los a ter assim o documento mesmo, casarem no civil. E fazer o casamento religioso, geralmente é o casamento religioso com efeito civil que a gente faz. E eu lembro que algumas vezes eu ia lá no cartório, a dona Vera, lá, a doutora Vera, quando ela me viu, ela assim: ai, pastor, o senhor já vai chorar, né? Falei: dona Vera, ninguém consegue, um ribeirinho não consegue casar pagando R$300 naquela época para fazer um casamento. Olha, ajuda a gente aí, faz por R$100, né? E a gente sempre dava aquela chorada para que a gente pudesse fazer esse momento tão importante e tão especial, né? Então lá você faz todos esses cerimoniais, efetivamente como pastor, faz todas essas celebrações, mergulha no ministério pastoral, mas como missionário, irmãos, a gente caça, a gente pesca, a gente joga bola, jogava bola, né? Então hoje eu não posso mais, já me aposentei, né? Mas assim, então não tem um dia igual ao outro, apesar da gente ter sim uma agenda, ter uma programação, mas às vezes a gente faz o plano A, o plano B, o plano C, e está lá no plano F, e nem o plano Z dá certo, né? Então é legal isso, esse solo, né? E eu ouso dizer que é um ministério no Amazonas muito frutífero. O que você planta, aí, pelo menos até aqui, a experiência nossa, o que a gente planta, a gente colhe e tem colhido com muita abundância, né? Agora, a gente tem que trabalhar enquanto é dia, né? A palavra de Deus fala isso. E se vocês lembram, eu já passei esses dados aí na última vez, os estudiosos, eles calculavam que o mundo ultrapassaria a barreira de 8 bilhões de pessoas agora, em julho, nesse mês que está entrando. E esse número já foi ultrapassado em outubro do ano passado. Então isso, assim, essa explosão demográfica aí, ela causa muitas dificuldades, traz muita miséria, muitas diferenças sociais, mas nós percebemos que a gente precisa ganhar tempo, pregar o evangelho, o Senhor está voltando. E mais do que nunca, eu tenho esse sentimento que nós somos esses obreiros, os trabalhadores da última hora, né? E não dá mais, assim, sinceramente, irmãos, pregando o evangelho não dá mais para somar, né? Um mais um são dois. A gente está orando para que Deus multiplique isso, para que a gente possa lançar a semente e não colher dois frutos mais, mas colher muitos frutos. E a gente tem percebido que isso tem acontecido. Porque o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, ó, vocês são tão, né, tão sábios, tão espertos, sabem identificar quando vai chover, quando vai fazer sol, e vocês não sabem quando será a vinda do Filho do Homem, né? E aí o Senhor e os discípulos falam, mas quando será? E Jesus fala, olha, não compete a vocês saberem, mas, porém, entretanto, e aí Jesus começa a dar alguns indícios, alguns sinais, quando isso acontecer, a minha vinda estará próxima. Eu completei esse ano 38 anos que Jesus estendeu as mãos para mim e me deu a salvação. Parece que foi ontem, né? Vocês aí, os meus colegas aí, né? Joel, né? Tão novinho, continua novo, continua bem na foto, Joel. Betinha, os outros mais aí, né? O Jean-Marc aí, o Patrick, olha aí, ó, pastor Patrick, né? Mas quando eu me converti na Ação Bíblica, com 17 anos, e eu me converti ouvindo falar na Ação Bíblica, pregando de púlpito, que Jesus estava vindo, que a vinda de Jesus era iminente, e que nós deveríamos, assim, amar e ter a bendita esperança, né, da vinda de Cristo. Passaram 38 anos, mas hoje, mais do que nunca, eu tenho essa impressão, nós podemos ter essa impressão, que a vinda do Senhor não vai tardar. É verdade que a gente olhando depois dos 50, a gente olha e fala, a gente tem menos tempo para frente do que para trás, né? Mas eu creio que Jesus está voltando. E o Espírito Santo, ele tem derramado a sua graça e misericórdia em vários cantos do mundo. E é incrível como a gente identifica hoje, através de missões que está atuando em campos difíceis, a Deus salvando milhares, milhões de pessoas. Igrejas assim na China, na Coreia do Norte, em países ali da Janela 40, na África, que pessoas que estão salvando assim de 10 mil, de 50 mil, 100 mil pessoas se salvando em um ano, dois anos, de igrejas, de centenas de igrejas que estão sendo plantadas em dois meses, em três meses. E quando eu vejo tudo isso, eu falo, Senhor, eu quero participar disso. Eu quero ver isso acontecendo no Amazonas, né? Eu não sei se eu sou pidão demais, Deus tem sido tão generoso, tanta coisa Ele tem feito lá, e é tão bonito ver a ação de Deus, apesar de nós, mas também através de nós, pela graça e misericórdia, mas nós precisamos estar conscientes, multiplicar e não apenas somar. E tem pessoas que acham que precisam ali trabalhar apenas para manter o trabalho. Isso não é visão do Senhor. E nós saímos daqui há um ano e meio atrás, né? Foi um tempo gostoso, nunca a gente tinha ficado um ano aqui, um período de divulgação bem grande, mas deu para fazer muita coisa. Eu lembro que eu falava, nós estamos num ano sabático. Aí a Mara fala, não fala isso. Aliás, falar em Mara, ela mandou um abração para todos vocês, tá bom? Mandou um abração, o André, o Thiago e o Silas, estamos bem, né? E ela falava assim, o que é um ano sabático, né? Porque dá a impressão que é um ano para descansar, e a gente trabalhou tanto naquele ano, viajamos tanto, né? Mas foi um ano muito legal aí. Um ano e meio atrás nós saímos, tínhamos alguns alvos, algumas metas, né? Chegar agora definitivamente num lugar onde a gente não conhecia, escolhemos Manacapuru entendendo que era a vontade de Deus. Depois de uma certa idade, todo mundo fica olhando assim, será que esses caras conseguem alguma coisa? E está sendo gravado, né? Eu penso que mesmo dentro da nossa missão, algumas pessoas, não sei, viu? Fica quietinho aqui, continua trabalhando, fazendo a diferença aqui nos projetos que vocês têm, que é maravilhoso também. Mas quando Deus tem algo para nós, irmãos, a gente precisa levantar a cabeça e marchar, seguir adiante, na ordem dEle. E nós fizemos isso, pela fé fomos, né? No começo houve aí uma certa dificuldade dos filhos aceitarem, mas quando é de Deus, Deus convence, e nós estamos super bem. Depois de um ano e quatro meses que estamos lá, estamos super bem. Mas chegamos num lugar que ninguém conhecia a gente não conhecia ninguém, lá naquela região lá, todo mundo conhecia a gente, como conhecia toda a missão. Agora ninguém conhece a Missão Seara, ninguém conhece o Genival de Amara, ninguém joga um tapete vermelho mais. E a gente, assim, chegamos lá sem saber o que fazer. Pela primeira vez na vida a gente teve que alugar uma casa, né? E, meu, como é difícil isso. Alugamos uma casa e começamos ali visitar algumas comunidades. 2 meses depois, nós tivemos a alegria de receber mais uma família missionária, né? Um casal ali, novos, que foram formados pelo Seminário Flutuante. Foram alunos nossos, tanto o Gênesis como a Missônia, um filho pequeno, o Ícaro, e já são missionários há 6 anos, né? Então não são tão novinhos mais, viu, Patrick? Ou Patrick não, o Jean-Marc, conheceu lá, né? Mas guerreiros novos, puxa vida, como é gostoso a gente ter alguém para compartilhar, dividir o fardo, sorrir, comer junto, né? Porque crente onde está tem que comer mesmo, né? E também a gente fazer a obra de Deus junto, orar junto, seguir em frente junto. E aí depois de 1 ano, então essa família saiu da cidade e foi morar numa comunidade já que nós já tínhamos alcançado. E agora, em janeiro agora, fevereiro, chegou a terceira família. Esses foram recém-formados pelo Seminário Flutuante, Alcir, Márcia, 4 filhos, e trouxe a avozinha de 98 anos. Mês passado fizemos o aniversário dela de 98 anos, né? Então tem um perfil aí a família, mas a ideia é eles ficarem 1 ano conosco, por serem missionários em treinamentos. Isso é uma regra da nossa missão, e para o ano que vem orando já para que Deus abra as portas, para que no futuro seja identificado uma comunidade para eles morarem. Só para vocês terem uma noção, eu falo muito rápido, o tempo é muito curto, uxa, ó, até esqueci, hein? Ó, tô zerando, começou agora, tá bom? Tá? Acho que já passou uns 5 minutos, né? Eu dou um desconto aí. Mas então, às vezes a gente acha assim muito simples essa questão do chegou e depois foi para uma comunidade. Não é tão simples assim, irmãos. Não é. Não é assim, olha, vem, nossa, nós vamos dar flores para vocês, nós vamos dar uma caixinha de chocolate. Não é assim. E eu lembro que quando nós, 1 ano visitando essas comunidades, nós recebemos a aprovação de construir uma casa lá, né? De comprar um terreno. A missão foi construir uma casa bem rápida. E aí, quando nós íamos comprar o terreno, tinha 2 terrenos em vista lá. E aí, o pastor Gênesis ligou, que ele é pastor agora, ele falou assim: professor, o pessoal falou que não quer mais receber a gente aqui, não quer mais saber da missão aqui. E ele estava assim, eu percebi que ele estava assim, desanimado, né? Eu falei: calma, Gênesis, né? Eu também fiquei desanimado, mas você, como o responsável ali, não pode. Calma, Gênesis, vamos orar e vamos saber o que está acontecendo, né? E depois eu fui lá conversar com o presidente da comunidade, que a gente tinha criado até um vínculo com ele, e perguntei: o que está acontecendo, né? Vocês aprovaram e agora? Não, pastor, pode vir, isso aí é briga, porque aquele terreno lá, a mulher está falando isso e daquilo e tal. Falei: não, nós não queremos entrar dessa maneira, nosso Deus é um Deus de paz, e nós abrimos mão desse terreno, né? E aí Deus nos deu um outro terreno que a gente achava que era inferior, e hoje a gente percebe que é o melhor terreno, porque talvez é até um pouquinho mais afastado das casas ali, do núcleo, onde tem muita festa, cada vez que tem festa, muito barulho. Então a gente percebe que Deus dá o melhor, né? Mas eu falo que o ano passado foi um ano muito duro para nós, porque nós não estávamos com barco, a gente só estava com a lancha, né? E a lancha, ela é pequenininha, 6, 5 lugares, aí com as 2 famílias, com outras pessoas, a gente apertava. Só que assim, a gente não conhecia o lugar, você não tem para onde ir, e você faz o quê? Né? Você fecha o olho e fala: aqui, né? Não, a gente ora e pede para que Deus, né, mostre o lugar, né? Que Deus mostre uma casa, uma família de paz, uma casa de paz, de acordo lá com Lucas 10, né, quando fala que do envio dos 70, que ele fala: se entrares numa casa, pregue, leve a mensagem de paz, e que a paz do Senhor predomine naquela casa. Então, nós tentamos identificar pessoas de paz, famílias de paz. Às vezes a comunidade toda não quer a gente aqui, mas tem uma casa que recebeu com alegria, foi simpático, chamou a gente para tomar um café, opa, e ali a gente entra. Porque a gente percebe, irmãos, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, especialmente ali no início da igreja, no livro de Atos, que a ênfase que o Espírito Santo dá, que o Senhor dá, sempre recai em famílias. Sempre. Deus, ele, claro, ele salva indivíduos, mas ele pensa em famílias. Sempre. A palavra oikos, né, que é no original, ela se refere à família não apenas no sentido de pai e filhos, mas é muito mais abrangente do que isso. Diz respeito a netos, a sobrinhos, a primos distantes, ou às vezes, no Novo Testamento, até empregados que trabalhavam lá, então, que faziam parte do contexto da família. E nós temos muitas passagens onde Deus, então, intervém e salva uma família inteira, um clã inteiro, um núcleo inteiro. E a partir dessa família, então, o evangelho ele é pregado. A experiência, por exemplo, daquela mulher lá, Lídia, né? Em Atos 16, a experiência do carcereiro lá, que toda a família foi alcançado, a experiência do centurião lá em Atos capítulo 10, né, naquele sonho do apóstolo Pedro. Então a gente vê isso acontecendo aí. Então ore por nós, ore para que Deus nos leve em lugares que Ele quer. Eu lembro que uma dessas viagens que nós fizemos, a região é nova, então a gente sabe navegar. Mas tem ali dificuldade, porque a gente não conhece a região. E é uma região que seca muito, porque é uma região de lagos, então seca. Mas seca tudo, e a gente não estava preparado para isso. A experiência nossa, na última região que a gente morou ali por 16 anos, navegando daqueles 4 municípios, era completamente diferente. Lá seca, e a gente tem que andar muito. E nós chegamos numa comunidade, e aí tinha uma pessoa que estava com muletas. E eu vi de longe, eu falei, a Mara começou a fazer o trabalho das crianças, com o André, com o Thiago, com o Silas, com o Gênesis, com a Missone ali, e eu fui ali visitar aquela pessoa de muleta. Falei, poxa, eu tenho alguma identificação, né? É um gancho. E quando eu cheguei mais perto, eu vi que a pessoa, ela não tinha, um pouco mais aqui acima, do joelho para baixo não tinha. E aí eu falei, oi, tudo bom? Tudo? E aí, rapaz, você tem liberdade? Marcos deve ter uns 35 anos, casado, com filhos, né? E eu falei, o que aconteceu aí? Você tem liberdade de contar, tudo bem? Ele falou, isso aqui foi um jacaré. E ele contou a história dele. E a história dele é mais ou menos isso, ele é um milagre de Deus. Eu falei para ele, Marcos, você é um milagre de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E o Marcos não é crente. E ele se recusa a entender isso. Mas eu falei para ele, queira você entender ou não, Marcos, você é um milagre de Deus. Porque ele estava andando naquele lugar onde secou tudo e tinha o canal do rio onde tinha lama. E eles andavam naquele canal do rio com lama na canela, um pouquinho aqui. E ali ele e a filhinha, que na época tinha 2 anos, a menina agora tinha 5, isso aconteceu há 3 anos atrás, e a esposa muito novinha. Ainda é novinha, a esposa tem 17 anos, então a menina tinha 13 anos na época. E ele com 35. E aí na hora o jacaré estava camuflado naquela lama. E ele então pisou no jacaré, e o jacaré então pegou a perna dele e começou a virar. E aí arrancou a perna dele. E imagine, naquela situação, perdeu a perna, perdeu muito sangue, cheio de lama, infecção, longe de Manaus, tinha que chegar em Manacapuru, de lá pegar uma ambulância. E aí então, o jacaré, quando arrancou a perna, foi para cima da criança. E a menina foi uma heroína, porque a menina, que naquela época era muito nova, pegou um pedaço de pau, pegou a menina, colocou atrás, o Marcos estava ali e começou a bater no jacaré, ele voltou para pegar o rapaz, mas graças a Deus, então, o jacaré foi embora. E ele conseguiu, então, desmaiado, chegou em Manacapuru, depois chegou em Manaus, e a probabilidade dele sobreviver era quase que zero, humanamente falando, mas Deus tinha outros planos para ele. E ele está ali, sem uma perna, mas está bem. E eu lembro que o ano passado eu tive, de um ano para cá, eu tive algumas dificuldades de saúde, coisa que nunca tinha acontecido. Eu sempre tive muito boa saúde, né? Eu tive pressão alta, irmãos, não tem jeito. Quando a idade chega, né? E aí eu não sabia o que era, tal. Fiz 2 viagens lá, uma que eu fiquei na rede o dia inteiro suando lá, tal. E depois fui no médico, e aí entra medicamento, e depois tira esse, coloca esse, aumenta a dose, agora regulou, acabou. Né? Mas naquela época eu estava meio ruinzinho. E numa viagem a Mara falou, você não vai. né? Você não tem condições de ir. Aí eu falei, como é que você vai com a equipe pequena, que você é o líder da equipe? Como é que você vai? E aí eu fiquei, e o Thiago, meu filho do meio, que é o guarda-costa, porque ele é o maiorzão, 16 anos, ele ficou cuidando de mim. Olha isso, irmãos. E eu fiquei. E aí eles chegaram e deixaram a nossa lancha, né, a voadeira, muito longe e começaram a andar a pé. E eles estavam, e a Mara começou a filmar andando, entendeu? E começou a andar. Ó, a gente está chegando aqui na comunidade do Laguinho, exatamente ali naquele lugar onde aconteceu o acidente com o Marcos. Irmãos, quando eu vi aquilo, né? Quando eu vi aquilo e só mandou esse vídeo depois, né? Quando encontrou ali uma comunidade que tinha internet, sabe, deu um nó na garganta, sim, sabe quando você ali senta e começa a orar e clamar, Senhor, toma conta da Mara, toma conta dos meninos, toma conta deles, né? Porque vem um monte de coisa na cabeça aí, né? Então, a gente conta muito com as orações dos irmãos. E uma coisa que nos dá muita segurança é saber que a gente está lá, fazendo o trabalho, que a gente passa por alguns sufocos, pegamos lugares muito abertos, passamos por muito sufoco pegando banzeiro. Ah, banzeiro você sabe que é, né? Aquelas ondas altas assim, né? E se é muito largo, então, e foi, e a gente não tinha o barquinho, mas graças a Deus o barquinho chegou, deu um belzinho aí, mas acho que daqui a 15 dias ele está pronto aí, né? Mas o tempo não permite. A gente também está numa outra região, no Purus, eu falei isso de manhã no testemunho ali da Igreja da Saúde, lugares que Deus tem nos surpreendido. Da gente ir, e a gente tinha planos, e Deus assim fala: esses são os seus planos, não são os nossos planos, e de repente quebra o nosso barco, a gente fica 2 dias a mais, a gente fica à deriva, mas super bem, a gente estava bem. E de repente Deus nos leva para lugares onde as pessoas podem ouvir o Evangelho. E de outra maneira, a gente não teria acesso a essas pessoas. E uma delas que eu contei hoje de manhã, nós paramos no flutuante, né, resumindo bem a história, e pedimos assim, ó, podemos ficar aqui, podemos ficar, era uma marcenaria, eu mesmo varri ali aquelas coisas de madeira ali, e a mulher deixou a gente ficar, eram várias comunidades em flutuantes, né, aquelas madeiras que não afunda, e eles constroem as casas lá, porque lá tem muita, muita disputa de terra. Muita briga de ribeirinho com o indígena ali. Então eles não têm segurança de construir uma comunidade na terra, porque de repente eles expulsam, é demarcado a terra indígena e eles têm que sair. Então eles constroem a casa em flutuantes. É interessante isso, porque não tem lá naquela região. Tem flutuantes, mas não comunidades inteiras. E nós chegamos ali, a Mara fez ali a comida, dois fogãozinhos, né? Ela falou: ah, dois fogãozinhos que a gente levou para economizar assim espaço ali e não levar muito peso. E aí a Mara estava fazendo ali a comida, já estava um pouco noite, a gente estava com aquela lanterninha ali para ela enxergar alguma coisa. E a senhora a matriarca, ela falou: olha, vocês não querem fazer a comida do meu fogão lá dentro? E nós: não, nós não queremos incomodar a senhora mais do que a gente já está incomodando. Muito obrigado. Educação, né, irmãos? Né? E aí depois, quando a gente sentou para comer aqui, mas era tanto mosquito, carapanã, tinha que apagar a lanterna e ela veio de novo. Olha, vocês não querem comer lá dentro? Eu não tenho muita cadeira, mas eu tenho uma mesa. Vocês podem sentar ali no chão e comer. E não, senhora, muito obrigado. Sabe quando você sente assim, o Espírito Santo te dá um tapão e fala: ô, acorda! Não estava orando para entrar na comunidade, né? Mas, irmãos, eu estou brincando assim, mas foi exatamente isso. E é exatamente isso. E nós entramos ali. E aí eu já comecei a pensar qual é o texto que eu vou compartilhar. Que na primeira oportunidade eu vou orar por eles e vou ler um texto da palavra. E não dá para fazer uma pregação grande como hoje, uma pregação de 1 hora e meia mais ou menos. Ok? Tudo bem? E aí então a gente chegou ali, eu já mentalizei um texto, separei o texto e comemos. E antes de eu falar: olha, nós podemos orar por vocês? Nós tem algum assunto que a gente poderia orar, né? Antes de falar isso, a mulher se antecipou e falou: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. Não sei se estava estampado na cara, né? O barco estava, palavra de paz, né? Então, ela falou: o senhor pode orar por nós? E chamou a família dela. Ou pelo menos parte da família, porque eu imagino que toda aquela comunidade deve ser família da mulher. Mas a casa dele, que era, a casa dela, que é uma casa grande, ficou, o espaço ficou pequeno. E ali então a gente pôde fazer o culto. E ali a gente pôde falar do amor de Deus, a gente pôde orar por eles. E o filho dela, que é o vice-presidente da comunidade, ora por eles, Zezinho o nome dele, né? É, eu anotei, ele toda semana ele manda o áudio para mim. E ele fala, ô pastor, quando vocês vão voltar? Estou com saudades de você, pastor, de vocês. E gente, agora nós não temos mais um lugar para ir. Agora nós temos dois lugares para ir. Dali, três, quatro, cinco. E tem outras situações que aconteceu ali naquela viagem e que mais uma vez o tempo não permite, porque é difícil, né? Às vezes a gente vem aqui para São Paulo pregar em algumas igrejas, algumas pessoas falam assim, ó, pastor, não prega não, conta história. Pregar, tem uns pastores aqui que pregam, a gente quer ouvir as bênçãos e tudo, mas eu trouxe um texto, eu queria compartilhar esse texto. Mas eu queria dizer para vocês, irmãos, que apesar do trabalho tá sendo muito duro, tem sido muito precioso ter novamente, amarem os meninos de maneira mais intensa, fazendo parte do ministério, porque agora eles estão estudando num outro modelo de estudo que permite que, eles façam viagens com a gente, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou filho de Adão e tenho três filhos de Adão, né? Então, quando eu vou sozinho, é muito tranquilo, ou mais ou menos tranquilo. Quando eu vou com a Mari com os meninos, meu, o negócio é complicado, né? A gente, faz isso, faz aquilo, dá para ajudar a pegar aí? Né? Mas é mais tenso, é mais cansativo emocionalmente. Mas como é prazeroso estar com a família e ver eles participando ativamente do trabalho do Senhor, né? Eu lembro que a gente participou de um curso de evangelismo e aí foi ensinado que nós deveríamos contar a nossa história e contar a história de Deus. E nós saímos na vizinhança ali, Manacapuru, evangelizando. E aí, então, o Silas saiu com uma outra pessoa, eu peguei o filho de um outro missionário, e nós saímos de dois, e batia palma com papel e fazia, olha, posso conversar um pouco com vocês, tá? Pode, e, entendeu? Então, assim, que nem um farol, né? Luz vermelha, luz amarela, luz verde. Luz vermelha, a pessoa fala assim, não quero, não tenho tempo, desculpa, eu estou atrasado. Luz vermelha. Luz amarela, o camarada recebeu, mas, sabe, bem azedo mesmo, né? E luz verde, aquela pessoa que aceitou. Então, eu chamei toda a equipe nossa e chamei alguém, um amigo, para dar esse curso de evangelismo. Porque a ideia é reciclagem aí, né? Eles fizeram seminário flutuante, eu também fiz seminário flutuante, mas que a gente pudesse rever algumas coisas, né? E eu lembro que, olhando assim, o Silas com medo danado, quando ele falou assim, nós vamos, agora pegue o papel e saiam. E o Silas falou assim, pai, está falando sério? E veio um menino de 12 anos lá, e depois ele voltou tão alegre, tão feliz, com experiências ali, né? E é legal isso, da gente contar a nossa história. Conte a sua história. Você tem uma história. E a sua história é diferente da história do teu irmão ou da tua irmã que está do teu lado. Mas a tua história é uma história da intervenção do poder de Deus que te salvou, que te resgatou, que te deu a nova identidade. Uma nova criatura nós somos. Então, quem eu era? Em duas palavrinhas. Como eu aceitei Jesus e o que eu sou. Mas assim, é contar em 30 segundos. Então a gente cronometrava, 30 segundos, conta, né? E depois a gente conta a história de Deus. Porque a nossa história é muito interessante, mas o que salva é a história de Deus. E em três círculos, nós então contamos a história de Deus. Assim, na areia ou num papel, nada de projeção, nada de PowerPoint, porque nos lugares que a gente está indo agora não tem nada disso. E a ideia é que eles aprendam e eles se multipliquem. E eles passem adiante. Que eles entendam que o evangelho não pode parar nele. O evangelho não pode parar em mim. O evangelho não pode parar em você, meu irmão. Tem que seguir adiante. E às vezes, como eu falei, lembra que eu falei? A gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo. Então a ideia é que aceitou Jesus, que o que ele sabe, que ele já passe isso para frente. Não espere dois, três anos seminário flutuante. Louvado seja Deus pelo seminário flutuante. E Deus sempre vai separar pessoas para se capacitar, para exercer liderança na igreja. Mas nós precisamos entender que todo crente não somente pode, mas precisa ser um missionário. Irmãos, tendo dito isso, eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7, eu vou ler do versículo 3 até o 15, e você tem a oportunidade de acompanhar a leitura, ok? Diz assim a palavra do Senhor, segundo Reis 7, 3... Você pegou? Segura um pouco. Eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu queria, antes de ler, fazer uma pergunta para vocês. Tá bom? Eu não sei quantos daqui já passaram por alguma experiência que você, assim, de maneira muito eminente, muito inesperada, você passou por uma necessidade de socorro. Você passou por uma situação onde precisava muito de socorro. Né? E eu pergunto isso porque quando nós estávamos aqui, nós moramos em Mogi das Cruzes. Eu queria morar em São Paulo, amar em Mogi, né? E acabamos então ficando ali em Mogi. Foi um tempo muito bom. E aí então, nós morando em Mogi, nós estávamos vindo para a Igreja da Saúde, no sábado à noite, onde teria a retrospectiva do acampamento MAB. Então estava no carro eu, o André, o Thiago e o Silas. E a Mara ficou por conta de um velório. Alguém da família dela, né, do círculo da família dela, faleceu. A Mara já tinha tido oportunidade de ir na UTI lá, falar de Jesus, e a pessoa aceitou Jesus. E depois teve uma melhora, mas aquela melhora que a gente chama de melhora da partida, né? Ela deu uma melhoradinha, todo mundo se alegrou, mas logo em seguida, depois de uma semana, ela partiu. E quando nós ficamos sabendo do falecimento do Nelson, isso foi no sábado, 10 horas da manhã. E no outro dia a gente tinha algumas responsabilidades na igreja. Eu ia pregar na escola dominical, tinha dobradinha, pregar na escola dominical e no culto de manhã. E depois do culto teria o ensaio do coral, porque nós estávamos ensaiando a cantata de Páscoa, que aliás foi muito bonita, né? E então, eu tinha três compromissos, a Mara também. E aí então, e agora nós combinamos que a Mara ia ficar, porque ela era família e eu tinha esses compromissos de pregar, não dava para abrir mão ali naquele momento, mas a Mara ficou triste, porque ela falou, puxa vida, né? Você tinha que estar aqui para fazer o culto fúnebre ali, né? Eu falei, Mara, não dá tudo, e ela entendeu, eu peguei o carro, pegamos o rodoanel e saímos ali na rodovia dos imigrantes, e quando nós saímos da rodovia dos imigrantes, aí o carro, ele apagou, e aí a gente foi na banguelinha, e paramos assim, não embaixo de uma passarela, mas a 50 metros de uma passarela, muito perto da passarela. E paramos ali, eu já sabia qual era o problema, sabia que não tinha condições ali de arrumar uma parte elétrica, porque já tinha levado para o eletricista, ele tinha arrumado, e agora de novo aconteceu aquilo. Então falei para o André, André, coloca o triângulo lá embaixo. Eu abri o capô, fui dar uma olhada, bem desanimado, e quando eu abri o capô que eu olhei, e eu olhei para trás, assim mesmo, assim, olhei para trás, eu vi três rapazes em cima da passarela, um batendo para o outro e apontou para nós. E aí um pegou e eu vi de longe assim o revólver, ele estava armado. E aí o André veio, eu chamei o André do meu lado, falei, André, ó, é o seguinte, nós vamos ser assaltados agora. Então eu quero pedir para você não fazer nada, simplesmente nada. Então, se ele pedir celular, dá celular, se ele pedir carteira, dá carteira. Então, fica calmo, filho. E aí, então, quando eles desceram, não tinha para onde a gente correr, eu até olhei na rodovia, mas não ia me aventurar a atravessar, ainda mais com os filhos ali. E aí, quando eles estavam chegando, passou um carro aqui, parou 50 metros depois, mais ou menos ali da passarela, e o camarada saiu com, eu não sei se era uma metralhadora, se era um fuzil, mas era um trambolhão enorme de grande. E eu olhei aquilo ali, era mais ou menos 6 horas, já estava meio que escurecendo, depois eu percebi que era uma viatura da polícia. E era um policial. Irmãos, nós fomos salvos nos 45 minutos do segundo tempo. E aí quando eu olhei, os rapazes, eles entraram no mato, 2 policiais entraram atrás do mato e acabou. É, e chegou nesse momento ali o guincho ali da rodoviária ali, né? Da concessionária, e depois de um tempo ali, então, o policial saiu do meio do mato com os 2 aqui assim, e depois eu percebi que tinha um 3º policial na viatura. E o que estava armado, então, evadiu, né? Ó, evadiu é bonito, hein? Evadiu é que nem, tô que nem o, esse pessoal da televisão aí, né? Sensacionalista, né? Fugiu. E aí, o policial veio com uma pranchetinha para a gente assinar o que aconteceu, pegar a placa e tal. E ele falou assim para mim, rapaz, mais um pouquinho vocês iam ser assaltados, né? É, pelo que eu entendi o que ele falou, era uma região que eles já estavam ali fiscalizando. Era um pessoal, porque ali atrás não dava para ver, mas tinha uma favela ali, né? É, e ali, então, nós fomos salvos pelo Senhor, de maneira milagrosa. E eu sempre falo para os meus filhos, falei, olha, filho, vocês têm que procurar as experiências de vocês com Deus. Não apenas emprestar as experiências do pai, da mãe, do pastor. E é legal quando eles perceberam, fazendo parte dessa experiência, de ver o livramento e o cuidado do Senhor, né? É, quando nós olhamos aqui para esse texto que nós vamos ler, só para vocês entenderem o contexto anterior, imediato, a gente está falando aqui do reino de Israel, ok? Eu quero situar vocês aqui nessa história. Era o reino de Israel, só que era uma época que o reino de Israel estava dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, a capital, o quartel-general, era a Samaria. A capital Samaria. E o Reino do Sul, Judá. Então nós estamos aqui no Reino do Norte. Nós estamos há 800 anos antes de Cristo, debaixo do reinado de Jorão. E o que, que acontece aqui? É bem conhecido, porque o capítulo anterior fala sobre Naamã. Era uma briga, uma guerra, um cenário de guerra. Ok? Graças a Deus, apesar da selvageria do nosso país, violento, especialmente nas grandes capitais, nós não sabemos, como brasileiros, o que é o contexto de guerra, irmãos. Ok? Contexto de guerra vale tudo. E naquela época não era diferente. E aí nós temos então a nação de Israel guerreando com a nação da Síria. Se você pegar o mapa dessa época, você vai ver que humanamente falando não tinha nenhuma condição do país de Israel vencer o país da Síria. E aqui então, dentro desse cenário, o país da Síria, eles vão e eles fazem um sítio ao redor da cidade. E tinham um muro bem alto, e eles ficam presos ali. Qual que era a estratégia dos assírios? Era ficar ali, né? Eles tinham água, eles tinham comida, até acabar os mantimentos. E eles se renderem. E aí, quem conhecia a Síria, ia morrer muita gente. E nesse cenário aqui, acabou o cereal, acabou a comida. E a Bíblia vai narrar no capítulo anterior, que eu não vou ler, o capítulo 6, ela vai narrar que tem algumas coisas que foram vendidas superfaturadas, coisas que nem eram dignas do consumo humano. A Bíblia vai falar que uma porção de fezes de pombo era vendido por valores enormes, por causa das sementes. A Bíblia fala, no capítulo 6, que a cabeça de um jumento, que era um animal impuro para o judeu, a cabeça de um jumento era vendida, traduzindo pelos ciclos hoje, mais de R$ 1.500 a cabeça do jumento. Então eles estavam ali completamente desesperados, esperando a hora da morte. A situação era tão crítica que ali no capítulo 6 vai falar sobre um ato de canibalismo, onde uma mulher mata o seu próprio filho e cozinha o filho e come. Algo terrível, uma prática terrível, irmãos. E nós estamos falando aqui, não é de um lugar pagão, de uma nação pagã. Nós estamos falando do país Israel, que era a menina dos olhos de ouro de Deus. E o que, que nós aprendemos com tudo isso? Pelo menos de entrada aqui, nós temos uma lição importante, uma lição moral muito importante. A lição de que o pecado reduz o homem às condições de miséria extrema. Extrema. Porém, irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa história dramática, que tinha tudo para ter um desfecho amargo, um desfecho sombrio, tem um desfecho alegre e feliz. E é nessa pegada aqui, nesse relato desse contexto anterior, que eu gostaria de convidar vocês para acompanhar a leitura, porque aí, a partir disso, entra essa história que está registrada no capítulo 7. Então a história vai falar o seguinte, capítulo 7, versículo 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros, de cavalos e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os cavalos e os jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvar as suas vidas. Chegando, pois, aqueles quatro leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então, disseram uns aos outros, não fazemos bem. Não fazemos bem porque esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram ao porteiro da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos até ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e a tenda como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Irmãos, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa história real, verídica, uma história que aconteceu há tanto tempo atrás. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e as lições que forem tiradas aqui, que nós possamos ter a capacidade de colocá-las em práticas na nossa vida. Fala, Senhor, ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de ver com vocês algumas letras do alfabeto das boas novas. Porque é isso que os leprosos falam, né? Hoje é dia de boas novas, boas notícias, né? Dia alegre, feliz. Quais são algumas letras? A gente poderia explorar muito mais, mas eu queria separar algumas letras aqui. A primeira letra do alfabeto das boas novas é o A de autoconsciência, ok? Por quê? Porque o cenário aqui, como nós vimos aqui, era um cenário desesperador. O cenário era um cenário sombrio para os moradores de Samaria. Só que quem estava dentro da cidade, abrigados dentro do muro, já era um cenário cruel, caótico. Mas para aqueles quatro leprosos, o cenário era ainda pior, porque eles dependiam das pessoas da cidade para se alimentar. Eles, pelo estado dele da lepra, eles não podiam entrar na cidade. Eles não podiam ter uma vida social. E eles, então, eram mendigos. Eles precisavam disso. Se ninguém tinha comida, se houvesse alguma comida, como diz o texto, eles seriam os últimos. Então, se o estado de todo mundo era caótico, o estado desses quatro homens era pior ainda. E o máximo que eles podiam chegar da cidade era, como diz o texto, a entrada da porta. Alguns estudiosos afirmam que ali, fora dos muros de Samaria, tinha casas, né, abrigos de cabanas, onde esses leprosos eles moravam. E eles então saíam dali e podiam, no máximo, eles podiam se aproximar da porta, né? Então, vendo toda aquela situação, eles levantaram uma questão crucial, irmãos. Qual é a questão que eles levantaram? Eles perguntaram uns aos outros: por que estamos sentados aqui esperando a morte chegar? Perceba, irmãos, que eles são leprosos, eles são pobres, eles são doentes, eles são miseráveis, eles são mendigos, mas eles têm uma leitura muito correta de quem eles são. A lógica daqueles quatro leprosos, mendigos, doentes, era perfeita, né? Eles falaram assim: ó, nós vamos morrer aqui, ninguém vai fazer nada pela gente, então vamos entrar e vamos se render aos sírios. Autoconsciência. Eles tinham conhecimento, irmãos, sobre si mesmo. Quem eles eram? Quem eles eram? E o texto vai dizer: pessoas doentes, mendigos, pessoas pobres, miseráveis. Eles eram leprosos, irmãos, mas olha, preste atenção, a lepra no Antigo Testamento, a lepra era uma figura do homem sem Deus. A lepra era a figura do pecado, porque o pecado leva à morte. Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte. E desde que o homem virou as costas para Deus, no primeiro pecado ali no Jardim do Éden, a morte entrou no mundo por um homem. E aqui nós temos então esses quatro homens que, apesar de serem leprosos, eles tinham consciência da miséria deles. É interessante que muitos não têm a capacidade desses leprosos hoje. Muitos se enganam a si mesmo com relação à vida espiritual que têm. Acham que estão bem na foto. Acham que são justos aos próprios olhos. Mas são leprosos, espiritualmente falando. E quando eu estava preparando esse texto, me veio à mente ali a experiência da minha conversão. E eu lembro que eu tive assim uma infância boa. Morava em frente do campo de futebol, ali na Vila Liviero. Tinha a segurança de brincar na rua à noite, durante o dia. Mas eu lembro que a minha infância, no final da minha infância, teve algo que impactou negativamente muito a minha vida. Uma irmã minha muito próxima, eu tenho irmãos que são mais velhos do que eu, mas essa irmã, ela era muito próxima, ela era um ano mais velha do que eu. E essa irmã, então, ela morreu de maneira muito inesperada. Muito inesperada. E a gente não estava preparado para aquilo. Mas eu, 11 anos, às vezes eu vejo assim, o pessoal, a molecadinha de 11 anos é bem espertinha, mas eu era tão bobinho naquela época, que enquanto a minha irmã estava dentro do caixão, eu estava feliz da vida, porque os meus primos, eles estavam em casa, um veio de um veio de Mauá, o outro veio de Santo André, tinha uma tia que morava em São Caetano, que não era muito longe, uma tia que morava em Guarulhos, e eu estava feliz da vida jogando bola. A ficha foi cair no outro dia, quando eu falei para minha mãe: cadê ela? E a minha mãe olhou para mim e falou assim: ela não vai mais voltar. Ela foi embora. E eu penso hoje, irmão, fazendo essa leitura, que aquilo foi o início da ação de Deus na minha vida. Eu não sabia. Mas naquele momento, Deus já estava trabalhando e me preparando para que anos depois eu pudesse compreender. Agora, eu tinha 11 anos, mas o tempo foi passando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu com 14, com 13, com 15 anos, comecei a dar um pouco de trabalho para minha mãe. Eu lembro que ela, como uma boa católica, eu entrava em casa e ali tinha um altar e tinha velas. E quantas vezes eu vi minha mãe chorando porque estava perdendo o filho dela para caminhos perigosos. E ali, então, eu me entristecia com aquilo. Eu tinha medo da morte desde a época da partida da minha irmã. Eu era inseguro, porque toda vez que eu via num filme, ou na vida real, um caixão, um cortejo, ou em filme, eu ficava pensando na minha irmã, eu ficava pensando para onde ela foi. E eu tinha medo, porque eu não sabia disso. Então, eu tinha medo da morte, e eu era uma pessoa que tinha uma vida em casa, eu era uma pessoa, e fora, na rua, eu era outra pessoa. Dando muito trabalho para minha mãe. E olha, irmãos, que eu era o coroinha do padre. É, tão bonitinho, né, com roupa de anjinho na igreja, mas dando muito trabalho. Mas quando eu tinha 17 anos, Deus colocou um amigo de infância. Né, o Ivair, né, o irmão do pastor de Ivair, o marido da Meire. Né, e nós éramos desde 2, 3 anos brincando e tal. Mas em algum momento, então, a gente se separou, eu fui para um caminho, ele foi para outro, e eu, sem saber, ele tinha se convertido. O Ivair era recém-convertido, irmãos. O Ivair, eu ouso dizer que ele não sabia talvez 1 ou 2 versículos da Bíblia. E Deus colocou a pessoa certa na hora certa. No lugar certo. E nós voltamos a estudar ali na mesma escola, em classes diferentes. E aí nós saíamos, íamos a pé, né, 11 horas da noite, voltando ali meia horinha, e para a gente economizar, para não pegar um ônibus, a gente voltava a pé. E ali então, sem saber, ele começou a falar de Jesus para mim. E chegou no momento que, quando a gente entrou nesse assunto de religiosidade, eu perguntei para ele, vai, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Mas na lata. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu sei para onde você vai. A segurança dele, movido pelo Espírito Santo. Porque ele falou como um pastor, falou como um teólogo, com muita convicção. E aquilo não vinha dele, aquilo vinha de Deus. Porque quando a gente obedece a Deus, Deus coloca na nossa boca até aquilo que a gente não sabe. E Deus fez isso. Eu sei para onde você vai. E eu falei, para onde eu vou? E ele falou, você vai para o inferno. E aquilo foi um choque para mim. E eu perguntei, por que que você acha que eu vou para o inferno? E a resposta dele foi reveladora. Ele falou assim, porque você é pecador. Irmãos, eu era um mendigo, igual esses aqui. Mas eu era um mendigo, espiritualmente falando, consciente de quem eu era. Ninguém precisava falar que eu era pecador. Eu sabia as besteiras que eu estava fazendo. E Deus entrou na minha vida. A bondade de Deus foi a primeira vez que eu me deparei com a bondade de Deus. O quanto Deus é bom, a essência de Deus é bom. E Ele me alcançou. E eu vejo então que como Deus ele foi generoso. E andando por aí hoje como missionário, a gente se depara assim, pregando o evangelho, a gente se depara com pessoas que estão completamente afundado no pecado, castigado. Sabe quando você encontra pessoas que a vida está arrebentada? Arrebentada? Não é só no Amazonas não, aqui em São Paulo, quantas vezes chamado por mãe chorando, ainda quando era jovem. Falando, Genivaldo, por favor, conversa com meu filho, porque não dá mais, ele está no fundo do poço. E às vezes a gente lá no Amazonas encontra pessoas assim, que estão no fundo do poço. Mas muitas dessas pessoas, na sua arrogância, elas recusam a receber a verdadeira transformação que vem de uma nova vida em Cristo Jesus. Já outras pessoas... Tanto lá no Amazonas, num lugar tão simples, como aqui em São Paulo. Outras pessoas acham que estão bem na foto. Outras pessoas acham que não há necessidade de se arrepender. Não reconhece o pecado. Ou talvez não sabe o peso que o pecado tem. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Ou talvez para você que está assistindo a gente aqui. Nós, sem Cristo... somos como esse leproso. E uma das letras do alfabeto das boas novas é essa autoconsciência. para alcançar a salvação, a pessoa necessariamente, ela precisa reconhecer que é um pecador miserável. Enquanto ela achar que ela é boazinha e consegue algum mérito próprio por esforço humano, a salvação vai passar. E hoje é o dia da salvação. Segunda letra do alfabeto das boas novas é a B de bondade, né? B de bondade, né? Por quê? Porque a nação de Israel, quando nós olhamos aqui, a nação de Israel ela estava recebendo um terrível castigo. Mas a nação de Israel estava recebendo o mal que merecia, irmãos. Por quê? Porque eles tinham desprezado o Senhor. Eles tinham desprezado a fonte de água viva. E eles estavam cavando cisternas rachadas, como diz Jeremias. Então, eles deixaram de adorar a Deus, eles estavam adorando a ídolos inúteis. E adorando a ídolos inúteis, eles se tornaram igualmente inúteis. Era isso que estava acontecendo aqui. Dos 19 reis, do tempo que foi dividido, 931 até 722, quando o Reino do Norte foi destruído, 19 reis, nenhum rei fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Nenhum rei. Então, aqui, o que nós temos aqui? Uma situação trágica. O povo rebelde, vivendo em pecado. Situação desastrosa, mas era reflexo da vida espiritual do povo de Deus. Distante de Deus. Porém, irmãos, essa segunda letra do alfabeto, das boas novas, que é o B de bondade, essa ação não se refere mais aos leprosos. O A de autoconsciência, sim, mas o B de bondade se refere a Deus. E como eu falei, a bondade é uma das qualidades que está na essência de Deus. Deus é bom, Deus é generoso, e essa bondade ela pode ser vista em todos os momentos da história. Na criação, nós vemos a bondade de Deus. Na vida ali dos profetas, dos personagens, das mulheres, dos homens de Deus do Antigo e do Novo Testamento. A bondade de Deus é vista, sobretudo, na salvação bendita. Na obra redentora de Cristo na cruz, no sangue que foi derramado por mim e por você. Então essa bondade de Deus, Deus bondoso, ele intervém nessa situação. E o que acontece aqui? Algo maravilhoso. Os sírios estavam ali, todos arrogantes, só esperando o tempo passar, enchendo a cara de cachaça. Talvez fosse boa a cachaça. Comida boa. Ouro, prata, roupas preciosas, enquanto a nação de Israel, o povo de Deus, por conta do pecado, estava amargando ali uma situação terrível. E Deus então faz o quê? Ele permite que os sírios possam ouvir um som de exército. E o texto fala aqui que eles acharam que a nação de Israel tinha feito uma aliança com outras nações, como os egípcios. E eles então, com medo, abandonaram tudo, deixaram tudo. Lembra do meu testemunho? Lembra que eu falei que eu era daquela maneira, inseguro, com medo? Era uma pessoa pecadora, aprontava em casa, dava trabalho para os meus pais, fazia minha mãe chorar. Algumas vezes eu ainda me recordo, minha mãe tendo que deixar o trabalho para ir na escola, assinar advertência, suspensão. E aquilo me deixava tão chateado. Mas Deus bondoso entrou na minha vida. Naquele dia 17 de março de 1987, foi a primeira vez que eu me deparei com a bondade de Deus. O Deus da graça, o Deus de misericórdia, interveio na minha vida, na minha situação. Eu era alguém inseguro, medroso, com relação à morte, era alguém que tinha uma vida dupla, e Deus entrou na minha vida e Ele mudou a minha vida. Eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho mais uma vida dupla. E muito pelo contrário, a partir daquele momento, minha mãe tinha alegria no filho. Porque mesmo com todas as deficiências, A ideia sempre foi glorificar a Deus, servir a Deus. Alguns mais velhos lembram, a gente aprontou algumas vezes. Né? Alguns aprontaram mais do que outros. Né? mas a gente já foi pego assaltando a cozinha do acampamento MAB. Né? Eu lembro uma vez, eu nem sei se eu posso contar essa história aqui, eu era o diretor de esporte. Viu, Joel? Tá, eu vou contar uma minha, eu poderia contar várias tuas. Mas eu era diretor de esporte. E aí eu era o último a dormir, porque eu tinha que passar a ronda. E aí eu subi lá para o dormitório lá de cima, para o IP, e aí quando eu voltei, eu com fome, todo mundo dormindo, com a lanterninha ali, eu falei, meu, e fui lá mexer na cozinha e a cozinha fechada. Mas no outro dia eu acordava cedo para tocar música, e de repente eu vejo uma senhorinha baixinha, eu não lembro o nome dela, ela era de Mogi das Cruzes, uma cozinheira, ela olha assim, ela não viu que eu estava distante olhando, ela olha, tira um tijolinho e tira a chave da cozinha. Eu falei, uau, uau. Irmãos, eu já era crente consagrado. Falei, hoje à noite. E aí quando chegou a noite, meu, parecia que eu ia assaltar um banco de tanta adrenalina que eu estava. Chegou a noite, eu olhei, olhei daqui, olhei dali, puxei, quando eu olho, a chave está lá. Eu pego a chave, abro a porta, e na hora que eu vou direto para a cozinha, tinha uma dispensinha aqui, lembra? Tinha uma dispensinha e tinha um cacho de banana, e eu vi um rato passando. E ao invés de eu ir para a cozinha, assaltar a cozinha, nossa, assaltar é pesado, né? Pedir emprestado sem permissão, aí eu pego, vejo o rato e eu me ajoelho, e fico procurando o rato. E daqui a pouco, alguém atrás de mim faz... Era o pastor Timóteo. E quando eu olhei, assim, de quatro mesmo, com a boca na botija, eu comecei a gaguejar e falei, pastor, é um rato aqui. Ele começou, estou vendo o ratão aí. Entendeu? Eu acho que até hoje ele acha que eu estava inventando, mas tinha um rato mesmo. Então, irmãos, a gente está falando de algo da bondade de Deus, da graça de Deus que nos acompanhou. E quando nós olhamos para a história desses leprosos aqui, essa história ela é um lembrete para nós. Que mesmo em situações sombrias, mesmo em situações quando você chega e fala, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr, nós vamos ser assaltados. Teve vezes que estava eu, a Mara, o Thiago, o Silas, pequeno, sem coletes. E o barco, a lancha entrando água no meio do banzeiro, o motor apagou, e eu assim chorei, pedi perdão para a Mara depois. A partir daquele episódio que já tem mais de 10 anos, o Silas era bem novinho mesmo, pedi perdão e falei, a partir de hoje nunca, jamais a gente vai sair e vai entrar numa lancha sem colete salva-vidas. Naquele momento, então, irmão, se você estiver numa situação caótica, de desespero, lembre-se que a bondade de Deus faz parte da nossa história e da nossa vida. Mesmo naquelas situações mais sombrias, né, Deus ele pode operar um milagre e trazer esperança para nós, como foi com aqueles homens. Davi, no Salmo 34, versículo 8, Davi ele vai nos desafiar. Ele fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Prove a Deus. E ele continua falando, bem-aventurado, feliz o homem quem nele se refugia. A de autoconsciência, B de bondade, e a terceira letra do alfabeto das boas novas é C de coragem. Por quê? Porque por maior que fosse o desespero daqueles quatro leprosos, eles tinham essa qualidade, eles foram corajosos. Irmãos, eles foram de peito aberto, a caminho da morte. É verdade que a situação era trágica. Olha só o que o versículo 4 fala. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. E nós vamos morrer lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então vamos agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Kamikaze aqui, estamos colocando a vida em risco. Coragem, irmão. Irmãos, coragem. E coragem é um sentimento que nos impulsiona a seguir adiante, a agir. Coragem não é apenas ausência de medo. Você pode ter medo, mas ao mesmo tempo você ser corajoso. É preciso ter coragem, irmãos, para enfrentar as dificuldades da vida. É preciso ter coragem para buscar soluções. Para se ter sucesso nessa vida, é preciso ter coragem e nunca desistir diante dos obstáculos. Nunca. Quem tem essa qualidade, nunca desiste. Quem é corajoso, ele experimenta as bênçãos de Deus nessas horas de dificuldades. Eu lembro numa experiência que nós pegamos o aviãozinho nosso lá e nós fomos para a região do Rio Purus fazer uma pesquisa. E nós fomos para um lugar, porque a gente fala que pesquisa hoje é tudo. Empresas investem muito dinheiro em pesquisas. Se uma franquia do McDonald's quer colocar uma loja do McDonald's, loja não, uma lanchonete do McDonald's em determinado lugar, eles em primeiro lugar vão fazer uma pesquisa. Então nós estávamos ali então fazendo uma pesquisa e é interessante que quando nós chegamos, o avião assim, a gente queria muita autonomia para não ficar voltando para a cidade para abastecer o avião. E eu estava preparando uma mensagem que eu já preguei aqui sobre o envio dos 70. E Deus falou tanto no meu coração naquela mensagem, que quando a gente estava saindo, a gente falou, puxa vida, mas tem muita coisa aqui. E aí a gente tirou coisa para colocar mais combustível, e aí eu brincando falei para o meu parceiro ali, falei, por que a gente não deixa essas comidas aqui, que tinha mais de 10 quilos de comida, e por que a gente não deixa, e como no envio dos 70, a gente vê Deus surpreender e sustentar a gente. Mas eu falei assim, quase que brincando. E aí o Lucas falou assim, você topa, pastor? Eu topo. Aí, como eu não queria ficar atrás, falei, topo mesmo, mas no fundo eu não queria topar. E nós saímos com o avião sem comida, irmãos, sem comida. E nós nos surpreendemos o que Deus fez conosco. Nós chegávamos numa comunidade, que nós sabíamos que a comunidade não era crente, e descíamos ali, o aviãozinho chama muita atenção. E aí eu estava assim com uma bota, Robofoot, nessa oportunidade. E eu tenho muita dificuldade de subir barranco, então eu abro mais a perna, porque eu não tenho mais esse movimento, então agora eu estou aqui quase jogando bola aqui, mas quando eu subo barranco, então eu abro a perna para subir. E nós subimos e vêm as crianças vieram ali tudo, e aí daqui a pouco chega três homens ali, um pouco mais novo do que eu, troncundinho ali, e aí os camaradas falam assim, ei, o que vocês estão fazendo aqui? Só que na comunidade, o presidente não estava. Nós falamos assim, nós gostaríamos de falar com o presidente, ou nós gostaríamos de falar com o Tuxaua, né, que é o cacique. E não, ele não está. Eu falei, ok, então quem é o vice-cacique aí? Não. Ele não está, ele não gosta de receber pessoas estranhas, pode ir embora quando ele tiver, você volta. E a pessoa foi assim, bem firme. E ele colocou a mão no meu ombro, e aí começou então me pegar... me dirigindo, a gente já estava em cima da comunidade, estava seco na época, tem um barranco, e nós estávamos ali. Eles não sabiam que a gente era pastor, não sabiam que eu era missionário, porque a gente não se apresenta, em hipótese alguma, nesse contexto, como pastor ou como missionário. A gente está ali e fala, eu sou piloto, eu sou pesquisador, e nós viemos fazer uma pesquisa aqui, e é tudo estratégia, a gente faz a pesquisa mesmo, mas a gente quer identificar se a comunidade é não alcançada ou não. Então, das 50 perguntas que a gente faz, as quatro últimas são mais importantes. Vocês têm religião? Qual a religião? Você tem alguma igreja da sua religião? Sim. E a última pergunta, se você tiver a vontade, você faz. Se você não tiver a vontade, você não faz. Vocês aceitariam alguém de uma outra religião visitando vocês? Entendeu? Então a gente estava lá sendo expulso da comunidade. Agora, preste atenção, irmãos, porque estar ali tinha todo um preparo. Nós oramos, nós pesquisamos, nós levantamos dinheiro para aquela viagem, nós deixamos família, a gente estava num lugar longe. E aí agora a gente está aqui, o camarada está falando, pode ir embora. E aí, o que você faz? Vai embora ou fica? A gente foi embora. Só que nós fizemos a pesquisa, sem eles saberem. Porque enquanto a gente estava descendo, né? Eu tá ali, meu pé tá doendo, eu tô, ah, peraí, só um minutinho, eu tô descansando. Vai logo, cara. Não, só um minutinho assim, aí vai um pouco mais devagar. E, escuta, vocês têm aqui alguma escola? Ok, tá na pesquisa. Vocês têm aqui algum posto médico? Não, é, porque tinha muita gente. E quando acontece algum acidente, como é que vocês fazem? Quanto tempo vai para a cidade? É, como é que é o banheiro de vocês? E a gente vai fazendo a pergunta. Guarda na cabeça e lá, quando a gente decola, enquanto um pilota o outro vai fazendo a pesquisa que está no celular. E aí nós fizemos isso. Mas, irmãos, não é fácil a gente chegar numa comunidade que a gente sabe que o pessoal já está predisposto a tratar mal a gente. A gente precisa de coragem. E muitas vezes, nesses 23 anos, amanhã eu e a Mara nós completamos 23 anos que a igreja nos enviou para o campo missionário. E amanhã nós completamos 24 anos de casados. Uau! É, um ano depois de casado a gente foi para o campo missionário. Então nesses 23 anos, irmãos, nós fomos para lugares muito complicados. Nós dormimos em lugares assim sem nenhuma condição, lugares perigosos. E nós entramos em lugares onde nós não éramos bem-vindos. Pregar o evangelho, irmão, é assim. Pregar o evangelho é mais do que palavras. Pregar o evangelho é mais do que informações. Pregar o evangelho precisa ter convicções. Convicções. E se dispor e ir e pagar o preço. Muitos perderam a vida. Muitas histórias, fora do Brasil e dentro do Brasil, pessoas perderam a sua vida. Então, no alfabeto das boas novas, não pode faltar o ser de coragem. Eu me converti com 17 anos, mas precisei toda a minha juventude, precisei ter coragem para falar não para o pecado que estava em volta, o pecado que estava tentando me levar distante de Deus. E só por graça e misericórdia do Senhor, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Mas é preciso ter coragem para falar não às propostas comprometedoras que o inimigo coloca. É preciso ter coragem, depois de tanto tempo, para continuar a avançar na obra missionária. Pois a obra missionária ela é cheia de obstáculos. Precisamos de coragem para viver a vida cristã. Pois Satanás, irmãos, tem escravizado muitas pessoas. E quando nós vamos num lugar, Satanás ele não quer deixar, porque essas pessoas já estão escravizadas e caminhando a passos largos. Por último, irmãos, a quarta e última letra do alfabeto é o D de dádiva. Porque humanamente falando, quando nós voltamos para o texto, era impossível a nação de Israel vencer o inimigo. Israel era impotente, mas Israel tinha um trunfo, um Deus que era potente. Um Deus que era potente, né? E esse Deus, ele muda a história. Uma história dramática, que tinha tudo para ter um final triste, nós vemos um final feliz. Porque quando eles chegaram, e eles viram tudo vazio, eles encontraram comida. Você imagina, irmãos, essa cena? Tenta mergulhar nessa história, ver a fome que aqueles homens estavam, o pessimismo deles, e eles comeram e comeram, que se fartaram, e pegaram ouro, pegaram prata. No alfabeto das boas novas, irmãos, no alfabeto das boas novas, nós temos duas ações humanas e duas ações divinas. Pelo menos o que eu queria ressaltar aqui nessa mensagem, né? A bondade de Deus e a dádiva e a autoconsciência e a coragem, porque somente Deus pode reverter uma história que tem um final triste e realizar o seu milagre. Dádiva significa presente e merecido de Deus. É Deus indo e sendo capaz de fazer de maneira poderosa, fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, né? Lembra daquela história que eu contei para encerrar sobre nos 45 do segundo tempo, quando Deus mandou aquele carro de polícia? Meu, foi fantástico. Mas a história ela continua. Me permita falar um pouco da continuidade da história. A Mara não estava. E depois, e eu vou abreviar, que eu poderia falar de muitas coisas nessa história interessante, mas abreviando, chegou então o guincho ali do seguro do carro, e nós queríamos vir até a igreja, porque estava aqui, estava, sei lá, 15, 18 quilômetros aqui, e queríamos vir para cá. Mas o cara falou, eu falei, o que, que você pode fazer por mim? Ele falou, eu posso levar você até 100 quilômetros. Aí eu pensei, 100 quilômetros, eu volto para Mogi. Porque o carro já vai ficar lá, e o auto elétrico, que está na garantia, dá o serviço. Então o André, o Thiago e o Silas pegaram o Uber e vieram para cá. E eu entrei naquele caminhão, cujo carro estava em cima da plataforma, ouvindo Deus falar para mim o seguinte, você tinha planos, mas esses seus planos não era, ou não é o meu plano. O meu plano é que você esteja naquele velório. E nós chegamos ali, debaixo de muita chuva, deixou o carro ali, em frente da casa do pastor Paulo, onde eu morava ali, Paulo Lopes. E aí eu olhei para uma motinha e peguei a motinha. Peguei um capacete, peguei uma motinha e estava chovendo muito. E a Mara não estava lá, ela estava no velório, ia dar meia-noite. Era 11h30, mais ou menos. E saí rumo ao velório, cheguei molhadinho. Quando eu cheguei no velório, eu fiquei assim, de boca aberta, de ver uma situação, no mínimo, interessante. Eu achei que ia ter duas ou três pessoas. Não é assim? O caixão chega, tem um pouquinho de pessoas, de madrugada o pessoal vai embora, no outro dia, 7, 8 horas da manhã, o pessoal começa a chegar. Estava lotado de gente. E ali eu cumprimentei a família enlutada, dei um abraço na Mara, cumprimentei algumas pessoas ali que eu não conhecia, e depois de 10, 15 minutos, 20 minutos, o pessoal começou a se despedir para ir embora. Quando eu percebi isso, eu falei para o pessoal, olha, eu sei que alguns não me conhecem, outros me conhecem, eu sou o marido da Mara, e eu sei que está tarde, mas vocês conseguem ficar 5 minutinhos? Para eu orar, fazer uma oração e compartilhar um texto da palavra, e o pessoal ficou. Irmãos, ali, claro que não deu 5 minutos, né? Essa é a estratégia de pastor, mas foi um culto fúnebre. E assim, se eu contar, eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu ali. Porque um sobrinho da Mara, que é sobrinho meu, ele veio para mim depois e falou assim, tio, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Resumindo essa experiência, depois de 18 semanas consecutivos, quinta-feira, nós fazíamos um estudo bíblico na casa da Marisa, a irmã da Mara. Muitas pessoas da família e fora da família ouviram do Evangelho. Muitas pessoas. Então, irmãos, Deus é um Deus de dádiva, né? Quando nós confiamos nele, nós somos corajosos, nós vemos o sobrenatural acontecer. Nosso ministério no Amazonas é um ministério desafiador, mas eu ouso dizer que é um ministério sobrenatural. Nós vemos Deus operando milagres, alguns deles que nós não temos coragem de contar de púlpito. Mas como Deus tem sido generoso, como Deus tem sido generoso. Deus nos oferece um banquete. Foi isso que ele fez. E quando eu olho aqui, eu vejo que eu sou exatamente como aqueles mendigos, aqueles leprosos. E nós devemos, todos nós, ser como aqueles leprosos, irmãos. Eles chegaram e falaram assim, comendo, olha, não é justo isso, tem muita comida aqui, e nós nos fartamos, e as pessoas precisam saber que hoje é um dia de boas novas, e eles foram no muro, e eles brandaram, eles gritaram, hoje é dia de boas novas. Irmãos, quando eu vejo isso, eu penso que nós devemos ter a mesma atitude, que nós não podemos negar o pão, o banquete, nós devemos falar para as pessoas, aqui é a casa do pão, aqui é a casa de misericórdia, no Senhor há abundância, há banquete aqui na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus me abençoe e abençoe cada um de vocês, para que a gente possa ter amor, intrepidez, coragem de ver o sobrenatural acontecer. Na vida das pessoas através da ação do Espírito Santo do nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e amado Pai, nós louvamos ao Senhor por tantas histórias magníficas que nós temos na Bíblia. E essa é uma delas. É uma história que só tem um final feliz, só tem um final cor-de-rosa, porque o Senhor operou um milagre. Mas, ó Deus, de igual modo, a minha história, a história dos meus irmãos aqui, também é uma história que poderia ter um sinal trágico. Mas o Senhor operou um milagre nas nossas vidas. E nós sabemos que o Senhor quer operar um milagre na vida de muitas pessoas aqui nesse bairro da Santana, usando a tua igreja aqui, o teu povo aqui. E também nos quatro cantos do mundo, por isso eu peço por mim e peço pela tua igreja que está reunida aqui, que está reunida para adorar ao Senhor, que o Senhor possa capacitar, dar autoridade, intrepidez, que possamos ser um povo obedientes e poder ter compaixão para gritar em alto e bom som que aqui, em Cristo, há um banquete. Muito mais do que migalhas que caem da mesa, mas um banquete. E há um banquete nos esperando, as bodas do Cordeiro. E nós podemos crer pela fé que muito em breve nós vamos estar ali, celebrando esse banquete. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, um Deus de dádiva, de bondade. E eu peço que o Senhor possa aplicar essas verdades em nosso coração, em nossos corações. Oro em nome de Jesus, amém, Pai.